mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemos-nos na sua terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações, como em Meribá, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 97. Perdão, 94.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já passo a palavra ao vereador Ananias para leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência aos projetos da presente sessão.
Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Na síntese da ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 4 dias de março de 2026, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sobre a presidência da vereadora Andréa Resdente, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Hamilton Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, em exercício, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra policial federal Suender, capitão Lisete, Thaís Souza e Cleide Hilário. Grande expediente. Usaram a palavra Domingos de Paula, João da Luz, Luzimar Silva, Ederson Lopes, Cafred Cacheta, Frederico Godói, Elias Dunan, Jackson Charles e professor Marcos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constataram o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 421-2025, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a concessão do título cidadão benemérico do município de Anápolis ao senhor Hamilton Batista Júnior, aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 425, de autoria do policial federal Suender, dispõe sobre a concessão de título de cidadania a Napolina ao doutor Danilo Lopes Baliza, aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 434-2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede título de cidadão anapolino ao senhor Mamede Nogueira Lima, filho, e da outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 403-2025, de autoria da vereadora Celiana SOS, institui o dia do gari no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação dos requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra pela ordem Cabo Fred Cacheta, Frederico Godói, Jean Carlos, Jackson Charles, Domingos de Paula, Ramiro Bautista, Policial Federal Suender e o Ederson Lopes. Nas comunicações, usaram a palavra Elias Dunan, Alex Martins, Ramiro Bautismo, Policial Federal Suender, Rimei Júlis, o Ederson Lopes, Cabo Fred Cacheta e Jean Carlos. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, o vereador Jean, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de março, em horário regimental. Na leitura de correspondências e de projetos, temos a PDL 736-2026 do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Lígia Regina Fagione de Oliveira. Não tem nenhuma justificativa de falta, então é isso mesmo. Presidente, sem mais para o momento, já devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal Suender.
9h44, vereador Suender, estava com uma pergunta por até 5 minutos, a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Marcelo, pelo TV Câmara. 9h44. Vereador policial federal Suender, CPL.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo a tribuna nesse momento para ser a voz e representando ali as demandas nos bairros Veneza, Verona e Roma. Estive em reunião com os moradores locais e eles buscaram falar várias demandas em que os bairros precisam. Vou citar algumas delas aqui. E a gente já fez os requerimentos, os devidos ofícios, indicações, entre outros documentos. Eles gostariam muito que agilizasse, né, o projeto para que tenha melhorias na entrada ali do Veneza, via Parque dos Pirineus, Verona, viaduto da Jaiara. Precisam muito aquele bairro, aqueles bairros ali, aquela entrada para essa região, para agilizar o projeto, o trabalho. Já falei, no momento, até mesmo lá no local, falei com o secretário Tiago, ele já falou que já está em andamento. Então, só para que a gente possa agilizar, buscar trabalhar aquela entrada. Roçagem em todos os bairros, todos os três bairros, contenção de erosão no Veneza, construção de parque linear entre o Veneza e o Parque dos Pirineus, uma ponte de acesso entre o Veneza e o Pirineus, área pública para construção de um CMEI, escola, UBS, na rua Geraldo Esquina com Frederico Machado, construção de praças com arena esportiva na área pública da rua Florença, reforço de sinalização vertical e horizontal em toda a extensão do bairro, rota de coleta de lixo no Roma, calçada na lateral da via paralela da BR-153, que liga o Veneza ao Pirineus, redutor de velocidade na paralela da BR-153, que liga o Pirineus ao Veneza, troca de lâmpada de sódio por lâmpada de LED em toda a extensão do bairro Roma. O bairro Roma, em relação à iluminação, eles reclamaram e posicionaram que tem ali uma dificuldade, né, das lâmpadas, tem muitas lâmpadas queimadas e lâmpadas também ali que ainda não foram trocadas por LED. Então, é uma reivindicação do bairro Roma. A coleta de lixo não desce até o final do bairro Roma também. Então, é importante que a Quebec, ou a empresa que é responsável, faça esse trabalho. E o Veneza, o Verona também, todas essas demandas que foram solicitadas. Vários moradores conversaram comigo. A preocupação de que o bairro está aumentando a população, estão trazendo vários prédios verticais, né, várias moradias ali verticais, e isso vai aumentar a demanda do bairro. Né, então, eles querem uma solução aí, tanto para a entrada do bairro, quanto esses benefícios públicos que chegarem naquela região. É uma região que desassistida até então, né, do poder público, que temos que olhar ali para aquele local com um olhar mais técnico, com mais humanidade, para que aquela sociedade ali, aquela comunidade, seja beneficiada com os serviços públicos. Né? Também outra demanda, muitas ruas ali, né, com tapa-buraco, fazer o tapa-buraco, muitas ruas com buracos ali, foi mostrado, e para que a gente possa estar contribuindo, e eu como vereador, dando voz àquela comunidade lá do Roma, do Veneza, do Verona, para que possa chegar os benefícios públicos, para que possa chegar as utilidades ali, para que essas pessoas possam estar usufruindo tanto dos benefícios de lazer como dos benefícios necessários, como escola, CMEI, posto de saúde. É uma necessidade muito grande do acesso do Veneza até o Pirineus ali, né, eles têm que ter uma volta muito grande, que se fizesse o acesso ali, rapidamente eles chegavam no bairro. Então, é importante que aconteça isso, e está aí as demandas do bairro Veneza, Verona, Roma, eu representando nesse ato aqui, falando em nome de toda a população local. E, por final, eu quero aqui só expressar a minha indignação, a minha preocupação com o fato do Brasil não ter participado da reunião organizada pelos Estados Unidos no dia 7 de março, que resultou em chamada Carta de Doral, onde vários países como Argentina, Chile, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Equador, Paraguai, Uruguai, estavam sentados à mesa discutindo estratégias conjuntas para enfrentar o crime organizado no Brasil. Uma das maiores nações do continente, que o Brasil não estava lá. Tá, não tiveram o convite, ok, mas não tiveram convite por irresponsabilidade do próprio governo, que não faz o seu dever de casa. Não se alinha politicamente, dizendo, para combater o narcotráfico. Então, é importante, isso me deu uma preocupação, e eu levo aqui a preocupação na tribuna, que isso, de fato, não possa prejudicar, ter prejuízo para o Brasil, em relacionado ao combate ao crime organizado, que não estava presente o Brasil nessa reunião. Deu a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato.
Agora, 49 minutos, vereador Leitão.
Bom dia a todos. Cumprimento a presidente, todos da mesa diretora, os novos pares aqui presentes, a imprensa aqui presente, todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. Presidente, um dos motivos do qual eu subo aqui hoje na tribuna é para dizer que ontem foi um dia muito especial, no qual foi colocado, homenageado como o Dia das Mulheres. Quero dizer que o Dia das Mulheres é todos os dias. As mulheres merecem receber todo o respeito, todo o carinho e todo o amor. Também dizer que semana passada houve alguns dias aqui um assunto sobre um fato importante que eu fui buscar informações. Quando foi questionado da questão das escolas levarem os jovens para retirar o seu título de eleitor. A gente vê isso com muita propriedade e com um avanço muito importante. Por quê? Porque a gente vê que várias empresas, elas quando vão fazer as contratações de jovens aprendizes e menores aprendizes, ela precisa realmente que esse jovem tenha os seus documentos. E o título de eleitor hoje, ele é essencial dentro de uma documentação para os jovens. Dizer também que conto aqui que essa semana eu conto com a colaboração dos novos pares, porque vou precisar colher a assinatura de todos os novos pares para a criação da comissão que vai acompanhar o trabalho da coleta de lixo aqui na nossa cidade. Então, eu conto com o apoio dos nobres pares aqui, assinando para a gente essa ideia de a gente fazer com que dê mais força e mais agilidade também para o Executivo poder cobrar a execução desse trabalho tão importante na nossa cidade, que é a coleta de lixo. E também dizer que já se falamos muitas vezes aqui nessa casa e não podemos esquecer de reforçar a questão dos tampas-buracos que a Ceneago deixa na nossa cidade. Tem muitos locais que ela demora mais de mês para poder voltar depois que faz o trabalho da ligação de esgoto ou da ligação de água ou algum reparo na sua rede pluvial. A Ceneago tem que agir com mais agilidade e habilidade na execução desses trabalhos aqui na nossa cidade de Anápolis. E também dizer que fiquei muito feliz, através do secretário de obras, da Secretaria de Obras aqui da nossa cidade de Anápolis, por ter criado o projeto da iluminação do anel viário. Sábado eu estive acompanhando a visita do Pedro Salles aqui no DAIA, junto com o deputado Hamilton Filho, no qual fica aqui o meu agradecimento ao deputado Hamilton Filho, ao Pedro Salles, por hoje estar entregando esse projeto na Coinfra para que possa fazer a licitação dessa iluminação. E fiquei muito feliz que não é só um pedaço, é toda a extensão do anel viário que começa na Caúa Montadora, ali na entrada da portaria do restaurante na beira da mata, até chegar aqui no aeroporto. Então, fiquei muito feliz por eles estarem dedicados à execução dessa obra para que possa realmente ser concluída com êxito. Mas, para isso, é necessário realmente que se faça a iluminação e também depois que se faça também a colocação das barreiras eletrônicas, os redutores de velocidade, para que as pessoas possam ter mais segurança no seu ir e no seu voltar. No mais, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra e a luta faz a lei.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
954, vereador Hamilton do Autismo, é do Podemos, e fala na tribuna por até 5 minutos. Vamos acompanhar pela Rádio Manifesto pelo TV Câmara.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero aqui comentar a TV Câmara, todos nos acompanham através do YouTube, Rádio Mais Festa, redes sociais. Nossa presidente, doutora Andréia, cumprimenta a todos os vereadores. Tendo aqui também meus cumprimentos ao vereador pastor Ederson Lopes, legendários Tamo junto. Bom, o que me traz nessa manhã é algo que eu ainda fico pensando. Tantas divulgações, tantas conscientizações, tantas capacitações, tantas especializações, tantos espaços privados e públicos que têm se aberto Brasil afora para poder capacitar professores, educadores, profissional de apoio, professor regente, diretores e ainda vereador Ederson Lopes. Eu vejo alguém dizendo que autismo é uma modinha. Um cordão de girassóis é uma modinha. E essa foi a fala de uma diretora no estado de Tocantins. Ela diz, aqui não, aqui essa moda não, aqui vocês vão ter que respeitar. Senhora diretora, ninguém quer uma deficiência como uma moda para dentro da sua casa, não. E uma das deficiências mais complexas é a deficiência da neuroplasticidade que existe no cérebro, que é a neurodeficiência do autismo. Eu acho que a senhora, sendo diretora, já teve a oportunidade de estudar, e uma das oportunidades que a senhora perdeu era de ficar calada e não ficar fazendo videozinho aí nas redes sociais, né, para fazer aí o seu mechan, né, se tornar uma videomaker, para tratar de uma situação que nas famílias é uma grande dificuldade. Não vou usar uma palavra pejorativa e nem coloquial aqui nessa manhã, mas não é fácil lidar com o autista dentro de casa. Eu vivo essa realidade. Já passei processo depressivo, minha esposa processo depressivo. As famílias vivem isso. E o autismo parece uma grande roda gigante. Um dia está bom, outro dia está ruim. E a senhora vem com essa conversinha fiada dizendo que é moda, diretora. Moda é isso que a senhora está querendo lançar. Querem desqualificar as leis que já existem para dizer que um autista é uma pessoa com deficiência. Presta atenção, respeita. Aí é uma diretora que teria, né, nas suas faculdades mentais a obrigatoriedade de parar e pensar no outro. Eu não sei que, de fato, essa criança desregulou aí dentro da sala de aula da senhora. Talvez também falta capacitação aí de ter profissionais para, na hora oportuna, ter uma contenção adequada para essa criança. Está faltando. E a senhora vem dizer isso? Por isso, eu lanço uma nota de repúdio. Associação dos Deficientes, dos Autistas e Deficientes de Goiás lança uma nota de repúdio. Já estamos em comunicação com o prefeito dessa cidade, inclusive com o meu amigo deputado federal, Felipe Martins, para que a senhora venha responder legalmente pela sua fala. Respeitem as pessoas com deficiência. Mas existem algumas ações proativas e eu fico muito feliz também. Inclusive dizer que a ANAP já tem o Dia do Orgulho Autista, o Laudo Permanente da Pessoa com Deficiência. Também nós temos aqui a indicação para que crie salas sensoriais dentro dos estádios. E também já fazemos algumas entregas de abafadores para a pessoa com autismo. E todas essas matérias já estão em trânsito também dentro do Senado Federal. Então, Anápolis sai à frente. Anápolis busca resultado que tem sido modelo para outros municípios e até para o governo federal. Inclusive, o Colégio Girassóis, Anápolis foi uma das primeiras cidades a ter uma lei, né, que traz aqui, né, o reconhecimento das deficiências ocultas, uma lei de nossa autoria. Todas essas leis são leis que nós, como vereador nessa casa, estamos contribuindo e eu fico muito feliz que elas também estão sendo copiadas a nível federal. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias do Nana.
10 horas, 10 em ponto, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 9 de março de 2026, na tribuna agora, o vereador Elias Bonana, que é do PSD. A gente acompanha, ele fala por até 5 minutos. Agora sim, vereador Elias.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, todos os vereadores, em nome do meu amigo doutor José Fernandes, todos aí do auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester, do YouTube. Gente, eu quero aqui agradecer a RM, principalmente o Gregório, que sexta-feira fiz uma cobrança de um buraco ali na Avenida Mazinho Lino, próximo ao César, o disco Cerveja Pinguim ali, um buraco que estava aberto ali quase 2 meses, aberto pela Saneago, e fiz a cobrança, e o pessoal acabou de mandar aqui, e está sendo feito o serviço lá. A gente cobra, mas a gente tem que agradecer também, né? Então, peça a população de Anápolis aí, qualquer situação desse tipo, esses buracos abertos pela Saneago, pode me procurar. Pode mandar foto ou endereço que eu já passo para a RM para já estar tá sendo feito o serviço, viu? Tem muitos buracos. Eu sei que a cidade tem muitos buracos abertos pela chuva, né? A prefeitura tem que tampar, já está sendo feito o trabalho, mas tem muitos que foram abertos pela Saneago em vias principais aí, movimentadas, que estão causando prejuízo para os motoristas, estão acidentes, e isso não pode acontecer, porque a obrigação da Saneago é abrir, tem o prazo para ser feito o serviço da tampa. Então, quem tiver alguma situação dessa em qualquer bairro da cidade, pode me mandar, que eu vou estar levando a RM para estar fazendo o serviço o mais rápido possível, tá, gente? Já fica aqui meu agradecimento desse pedido que eu fiz na sexta e outros também que já foram atendidos, e estou aqui à disposição. E também quero aproveitar a ocasião e já convidar todos os meus amigos, apoiadores, todos os colaboradores, todos de Anápolis, que puder, claro. Amanhã será minha posse como vereador titular, né, aqui na sessão. Então fica aí o convite. Não foi do jeito que eu queria, mas Deus sabe todas as coisas. Tá bom? Fica todos aí convidados. Que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Merecida a posse. Deus sabe de todas as coisas, mas amanhã também inicia um novo dia na sua vida, um novo momento, qual você assume como titular aqui na Câmara Municipal, para continuar desenvolvendo esse trabalho tão importante que você vem fazendo com tantas entregas, vereador Elias. E já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 3 minutos, vereador Domingos de Paula, do CDT, para falar na segunda edição, por até 10 minutos, aqui a presidência da Rádio Manchester, já abriu o grande expediente. Deixa eu acompanhar a gente aqui pela Rádio Manchester.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o vereador Ederson Lopes, que está recuperando muito bem. Que Deus possa abençoar cada dia mais essa recuperação. Vou comentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, você que está aqui no plenário da Câmara, acompanhando, e alguns gostam da nossa fala aqui na tribuna, aí outros não, né? Mas hoje eu quero trazer alguns assuntos, mas antes eu quero aqui cumprimentar o vereador suplente hoje ainda, né, Elias Bonana, e amanhã vai estar assumindo seu mandato de fato e de direito como vereador nessa casa. Eu fico feliz, vereador, de acontecer isso. A gente sabe que a circunstância não é a que Vossa Excelência, porventura, gostaria que fosse, nem tão pouco nós aqui, mas as coisas de Deus é dessa forma mesmo. E quando você assume o seu mandato de vereador, é bem diferente um pouco, porque você tem autonomia para poder fazer aquilo que a população realmente te elegeu. E você tem autonomia para poder falar independente se vai agradar ou desagradar alguém. Eu falo isso porque em 2014, eu disputei a eleição em 2012, eu fiquei como segundo suplente. Em 2014, eu fui chamado com a culpa do partido, vereador Suender, falando que ele estava tentando fazer uma negociação lá para que eu pudesse assumir como suplente naquela ocasião. Eu disse para o vereador da época, inclusive até um colega muito amigo meu, foi o Valdair, que eu não queria assumir, não. Eu não ia assumir como suplente, não, porque eu, como vereador, eu tenho autonomia para questionar aquilo que eu acho que é certo ou errado. E como suplente, às vezes, eu não teria. Eu teria que obedecer, ou senão poderia chamar para ser corrigido. Igual me ofereceu para assumir espaço em administração, eu nunca quis também, porque eu não busco isso, eu busco só mandato. Eu busco mandato e, graças a Deus, Deus me deu 4 mandatos. E é importante buscar mandato, porque hoje eu vi aqui o vereador do PL cobrar ações para uma região. E eu quero cumprimentar o senhor. Mesmo sendo do partido do prefeito, o senhor subiu aqui e citou ali na região do Pirineu, Nova Veneza, o mato está alto, e muito. E recentemente, na quinta-feira, sexta-feira, o líder comunitário ali do Jardim Alvorada, perto de São Conrado, que é o Jorge Bezerra, ele gravou um vídeo muito preocupante, do lado da creche ali do São Conrado, aonde que é uma área pública, e lá nessa área pública tem uma construção, deve ser de alguém que invadiu, e a prefeitura deve ter retirado, e a construção ficou. E um mato enorme. Aqui a gente não tem como passar, mas eu, assim que terminar a sessão, eu quero republicar o vídeo dele nas minhas redes sociais, para você que acompanha aí nossa rede social ver. Porque queria um perigo. Por quê? A mãe, o pai e a avó vai deixar uma criança, se porventura um marginal, um bandido, pegar aquela criança ou aquela pessoa que vai levar aquela criança aí naquela creche e entrar para dentro daquele mato ou dentro daquela construção abandonada, aí é só pela mão de Deus para poder livrar essa criança ou essa pessoa. Inclusive, eu já liguei para o Jorge Bezerra e disse a ele, se até quinta-feira a administração do prefeito Márcio Corrêa não fizer a limpeza naquele local, eu vou contratar uma pessoa e vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar a roçar. Eu sei que não é o papel do vereador. O papel do vereador é esse que eu estou fazendo aqui, ó. Subir na tribuna e cobrar do prefeito que manda a sua equipe lá naquele local e fazer a limpeza. Mas se até quinta-feira aquela limpeza não for feita, prefeito Márcio Corrêa, o senhor que gosta de fazer o seu vídeo de TikTok aí, vai lá. Vai lá naquela mata, lá na creche, fazer o seu vídeo. Vai lá fazer, mostrar a realidade. Igual eu fui lá no cemitério do Vivian Park e mostrei a vergonha que é tratado as pessoas que porventura vai fazer o sepultamento da sua família. Então, essa área, beira na creche de São Conrado, e recentemente eu mostrei ali, do lado do Jardim Tropical também, é uma vergonha. Nós sabemos que está no período chuvoso, mas o mato não precisa atingir 1 metro, 2 metros. Essa do São Conrado tem mais de 2 metros de altura o mato. E aí, vereador Dr. Zé Fernandes, eu sei que o senhor, como líder, o senhor pode nos ajudar nisso, porque ele é muito perigoso. É perigoso para as crianças, para os pais, para as mães, para os avós. Ir lá com a equipe e fazer essa roçagem. Eu tenho visto o vereador Jackson na sua região fazer esse trabalho, o senhor tem mais acesso e logo em seguida o pessoal vai e faz. Porque assim, a gente vê algumas áreas públicas que estão sujas. Ok, está no período de chuva. Mas tem alguns lugares que não pode deixar. Esse é porque não, esses lugares não pode. Perto de creche, perto de escola, é muito perigoso. Porque tem muitas crianças que vai sozinho. E aí, coitado, e aí está à mercê do bandido, do marginal, do pedófilo. Então, essas áreas públicas, perante creche e escola, tem que ter uma atenção especial do poder público. Tem que ter. Outro assunto que eu quero trazer aqui, logo pela manhã, ao chegar aqui na casa, o telefone do nosso gabinete tocou. Uma família lá da Grande Geara, veio reclamar em relação aos uniformes que não chegou lá na escola Clóvis Guerra. Eu disse a ele que não chegou, não faz falar não. Eu tenho criança, a minha menininha Ana Júlia, ela estuda lá na Vila Sul, até hoje da Vila Sul também não entregou os uniformes. E outras escolas também não entregou. Eu disse a ele que está entregando. Algumas escolas já entregou, mas a sua maioria, a gestão, não conseguiu entregar. E assim, eu não entendo por quê. Nós já estamos aí no terceiro mês, não conseguimos entregar o uniforme, sendo que o prefeito falou que no primeiro dia de aula as crianças iam estar com o kit escolar, que veio, esse que veio do governo estadual, foi entregue. Agora aqui que é responsabilidade do município, responsabilidade da secretária de educação, responsabilidade do prefeito Márcio Correia, a parte dele até hoje não conseguiu concluir, não. Não conseguiu concluir. Falta muitas escolas para poder concluir. Agora, a que veio do Estado, entregou. Agora, o material não estava aí, o que ele falou não procede, a parte de reforme, que é a parte didática, foi entregue, porque veio do governo estadual. Eu disse àquela família ali da Grande Área que eu iria usar a tribuna e fazer mais uma vez essa cobrança. Além disso, eu sei, vocês aí estão precisando de muita vaga, principalmente o CEMEI, escola. Não tem. O prefeito prometeu, mas não cumpriu. Não deu conta de fazer um convênio com a Igreja Católica, ou com a Igreja Evangélica, ou com alguma associação da sua região aí, para poder atender as crianças que estão fora da escola. Porque se o prefeito fizer esse convênio, dá para atender. Já que aquele modelo que ele ia adotar de contêiner, não conseguiu também colocar nas escolas que precisa, nas regiões que precisa. Aí a pessoa vem aqui e fala assim, lá na região não tem vaga, mas em tal região tem vaga. Meu amigo, a mãe, o pai, o vô, querendo colocar a criança lá muitas vezes para poder trabalhar, como é que vai colocar o filho em outra região que não tem condição de pagar o transporte público? Como que essa criança vai estudar em outro bairro, sendo que ele não tem condições de bancar o transporte público? Aliás, nem o prefeito tem, porque o prefeito disse que os ônibus iam rodar de domingo e gratuito. Não deu conta. É igual aquele pai que faz o filho, mas não dá conta da pensão. Vai ter o FII aí, mas não dá conta de dar a pensão. Então vamos com calma. Aqui que você der conta de fazer, o prefeito Márcio Correia, o senhor fala, olha, vamos fazer. E com certeza vai ter o nosso apoio. Porque tudo aquilo que é benefício para a cidade de Anápolis, a gente vai estar junto. Mas não trabalha com mentira, não. A maioria das coisas que você fala, ou que você grava, fala que vai acontecer e não acontece. E aí as pessoas ficam iludidas e começam... vereador, aqui eu estou com criança de 2, de 3, de 4, precisando de vaga. Eu falei, não tem. Não, mas o prefeito fez um vídeo falando que vai ter. Eu falei, vai ter aonde? Não tem não, não dá conta não. O prefeito também fez um vídeo, disse que a Urbana ia rodar de domingo, rodou e não recebeu. Então é da mesma forma com vocês, tá? Ô vereador doutor Zé Fernandes, dá uma atenção, principalmente no CEMEIAS, a roçagem, que é perigoso, senão depois que acontecer uma tragédia aí, é muito ruim para a nossa cidade acontecer isso, é uma repercussão negativa, aí é negativo para a Câmara, é negativo para o Executivo, isso a gente não quer não. A gente faz o trabalho aqui, mas a gente quer que as coisas dê certo. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula, e já convido o próximo orador inscrito, vereador Rimei Júlio.
10-14.
Bom dia a todos e todas, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo anapolino que acompanha a sessão de hoje pelo rádio ou pela internet. Infelizmente, hoje o motivo que me traz aqui é para lamentar os ataques que venho sofrendo e que sofri na última semana em razão do nosso trabalho e do nosso papel de oposição nesta casa. Depois da nossa luta e da nossa mobilização incisiva e proativa em defesa dos servidores públicos, depois da nossa articulação aí pela reabertura das investigações do maior escândalo dos últimos tempos na cidade, o Anápolis na Roda, nós sofremos uma onda de ataques de fake news, desvirtuando projetos e tentando criar na rede social uma onda contra o nosso trabalho nesta casa. Eu queria dizer que eu sou oposição, não é porque eu escolhi ser oposição ao prefeito Márcio Correia. Eu sou oposição porque o resultado da eleição me colocou nessa condição. Eu não apoiei o prefeito Márcio Correia. Não é um projeto que eu defendi para a cidade. Então, primeiro, não faz sentido nem para mim, nem para ele, nem para o meu eleitor, nem para o eleitor dele, que eu me alie a ele. Portanto, não farei acordo. Não serei subserviente. Não serei vassalo do prefeito Márcio Correia nesta casa. Mas isso não significa que eu estou aqui para atrapalhar o prefeito Márcio Correia. Inclusive, a maioria dos projetos do prefeito Márcio Correia, mesmo sem ser aliado dele, sem ter um cargo comissionado na administração dele, eu votei favoravelmente, na grande maioria. Por quê? Porque não estou aqui para atrapalhar. Mas naquilo que eu entender que não é bom, nós vamos questionar. Os compromissos dele de campanha, nós vamos cobrar. Mesmo porque é próprio do parlamento e da democracia ter o contraponto, ter as vozes de oposição. Não é numa ditadura que vivemos. É próprio do parlamento. Eu fui eleito não é para ser prefeito, para ser vereador, para usar a minha voz. Continuarei usando. E esses ataques coordenados em portais, especialmente um portal chamado Anápolis Notícia, e Goiás na Roda, parece Anápolis na Roda, né? Mas não é. Goiás na Roda. Especialmente esses perfis não me intimidarão. Não me intimidarão. Parecem que estão repetindo a mesma prática de um ano atrás que foi descoberta pela polícia. Parece que estão repetindo a mesma prática do ex-prefeito Roberto Duório, que usava o mesmo expediente para perseguir adversários nas redes sociais. Até que esses portais romperam com ele e se aliaram ao atual prefeito. E eu não tenho problema nenhum e medo de falar. Aí pega um projeto nosso, chamado Merenda Inclusiva, que lá estabelece a possibilidade de adaptar o cardápio para atender crianças doentes, diabéticas, com hábitos diferentes, por questões familiares, por questões religiosas, e criam um movimento na rede social para depreciar o nosso trabalho. Isso em relação ao vereador de oposição. Ignoram tantos outros projetos nossos aqui nesta casa e pegam uma palavra para criar essa onda de ataque. Não vai me intimidar, o nosso trabalho continua e eu estou buscando, mesmo após a onda de seguidores fakes no nosso perfil no Instagram para tentar derrubar a nossa rede, eu estou buscando os meios adequados para que se apure esse tipo de prática. Isso não é imprensa, isso não é jornalismo sério, isso é perseguição a adversários. Lamento e não poderia deixar de falar isso aqui hoje, até para esclarecer as pessoas que acompanham o dia a dia da política napolina e que não estão na rede social para atacar, para comentar, para perseguir, mas estão na rede social acompanhando de fato o que fazem os agentes políticos da cidade de forma adequada. E aproveito também para dizer que o nosso trabalho, inclusive de fiscalização e acompanhamento da merenda, que, aliás,
As escolas já adotam, de fato, cardápio diferenciado para quem precisa. Basta que os pais apresentem um laudo. Mas uma legislação municipal, e era esse o nosso objetivo, poderia regulamentar isso de forma mais delimitada e adequada. E não apenas contemplando as questões de laudo e de doença, mas por questões de hábito. E nesse sentido, antes desses ataques, nós já havíamos começado um trabalho de vistoria nas nossas unidades de ensino, e é um trabalho que continua. Na semana passada, nós concluímos uma agenda de visita a 11 escolas municipais e 11 CMEs da região sul da cidade. A região lá do Vivian Park, do Calistópolis, do Paraíso. Nós visitamos o CMEI Cristiane Alves, CMEI Rainha da Paz, CMEI Carlos Drummond, CMEI Ritier Triple, a Escola Municipal Carlos Bisinotto, a Escola Municipal Anapolino de Faria, a Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, a Escola Municipal Cora Coralina, a Escola Municipal Lá São Francisco de Assis, a Escola Municipal Rodolfo Miquel Ganan e a Escola Municipal Moacir Romeu da Costa. E essa semana a gente parte para uma agenda de visitas na região do Recanto do Sol. E é impressionante, é claro que cada unidade dessa, cada CMEI desse, tem demandas próprias, demandas pontuais, exclusivas. Uma está com todas as salas goteirando. Quando chove, os alunos não podem ficar dentro, que é o CMEI Ritier Triple, lá no Paraíso. Um absurdo a situação daquele CMEI, daquele prédio. Outras não têm cuidadores suficientes, como é o caso da Escola Municipal Anapolino de Faria. Outra está funcionando num prédio que não é seu, que não tem adaptação, que é a Escola Municipal Moacir Romeu Costa. Outra, não chegaram nenhuma peça dos uniformes prometidos pelo prefeito, que entregaria no primeiro dia de aula. E depois de cada visita dessas, de ouvir os servidores, de ouvir a gestora, o gestor, de conversar com os pais, a gente faz questão de, através do nosso gabinete, através da nossa assessoria, oficiar a administração do prefeito Márcio Correia, comunicar de forma institucional, fazendo o nosso papel como vereador, para que tome providências e atenda às demandas pontuais de cada unidade. Isso é fazer um trabalho de oposição sério, sem ser subserviente, sem ter que me render e fazer acordos. E denunciar esse abandono, esse descaso das unidades, também é o nosso papel aqui na tribuna. Por isso eu queria fazer um apelo à secretária, para que tenha o zelo, o cuidado de visitar essas unidades, de atender as gestoras, de socorrer as demandas pontuais. Essa semana a gente parte para a região do Recanto do Sol, e eu fiz um compromisso de visitar, neste primeiro semestre, todas as unidades da rede municipal. E para cada uma, vamos oficiar, fazer requerimentos, cobranças, e vamos subir nesta tribuna para poder expor caso a caso e relatar as nossas visitas em todas essas unidades. Sem, no entanto, deixar de fazer a nossa crítica contundente em relação à administração quando for necessário. Sem recuar, mesmo com os ataques baixos, vis desses aliados sem escrúpulos do prefeito Márcio Correia. Obrigado, devolvo a palavra.
São 10 horas e 24 minutos, 10:24.
De imediato já chamo o vereador Marcos para a tribuna.
Vereador professor Marcos Carvalho, do PT.
prazer falar na tribuna então pela TV, para a gente acompanhar a partir de agora.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio, a Rádio Manchester. Presidente, quero comunicar algumas informações sobre cultura. É, nessa casa, eu e o vereador José Fernandes, que representamos o Poder Legislativo no Conselho Municipal de Cultura. E lá temos avançado em algumas revisões de legislações que são importantes para que a gente possa liberar ainda esse semestre o Fundo Municipal de Cultura e a Política Nacional Aldir Blanc. Para se ter ideia só da Política Nacional Aldir Blanc, o governo federal, o governo do presidente Lula, destinou 2 milhões para Nápoles. Esse recurso já está em conta e agora nós precisamos soltar o edital para que a gente possa fazer com que essa política saia do papel e contemple os fazedores de cultura da nossa cidade. Nós também resolvemos revisar toda a lei do Fundo Municipal de Cultura. Foi feita uma primeira minuta pela composição do conselho anterior e agora o conselho atual, hoje presidido pelo procurador do Estado aposentado, Dr. Luiz Carlos Duarte Mendes, revisou toda essa legislação e já fez uma chamada de escuta pública. Esses dois projetos chegarão agora nessa casa, passarão pela CCJ, irão tramitar na Comissão de Cultura, que é também a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para que a gente possa aprovar nessa casa uma nova lei do Fundo Municipal de Cultura, para que a gente possa soltar o edital. Soltando o edital, os nossos artistas locais poderão disputar e agora perceberem o recurso público, tanto da PNAB, da Aldir Blanc, mas também do Fundo Municipal de Cultura, para organizarem seus eventos na música, na dança, no circo, no teatro e em tantas outras manifestações culturais. Então, quero aqui nessa fala prestar contas do nosso trabalho também na área da cultura e sabemos como os artistas locais têm pressa pelo edital do Fundo Municipal de Cultura e pressa pelo edital da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Valorização da Cultura. Mas quero, presidente, aqui nessa casa também hoje, fazer uma fala sobre as obras que nós aguardamos com muita ansiedade. A reconstrução do feirão da Vila Jaiara, essa obra que tem uma emenda do deputado federal Rubens Ottoni, uma emenda que está aplicada desde a gestão passada e que já passa da monta de 2 milhões, e também da Praça da Vila Harmonia, que são 700 mil que estão aplicados. É obras que precisam sair do papel para trazer mais qualidade de vida para a nossa região norte. Eu tenho dito aqui, vereador José Fernandes, que aquela estrutura antiga do feirão da Vila Jaiara precisa ser retirada. Nós não podemos deixar aquela estrutura à mercê da população, correndo o risco de que numa chuva forte, numa tempestade, venha provocar um acidente. E a nossa urgência não é da retirada, é da reconstrução do feirão para que toda a Grande Jaiara, para que os nossos mais de 40 bairros daquela região possam ter de volta o seu feirão, com as suas feiras acontecendo, com os eventos, com a meninada que anda de skate, de patins, para o pessoal que joga futebol, que pratica esporte nesses espaços. Nós também queremos fazer uma fala aqui, ressaltando a importância da construção do Centro de Referência dos Diabéticos. Pelo que eu entendi, o Poder Executivo fez um gesto no sentido de colocar esse espaço ali próximo ao terminal urbano e nós temos emenda do deputado federal Rubens Ottoni aplicada, recurso que está em conta para potencializar esse atendimento. Então hoje fica aqui uma fala prestando contas do nosso trabalho em defesa da cultura, dos produtores culturais, dos fazedores, dos ativistas, a nossa pressa pelo Fundo Municipal de Cultura e pela PNAB, mas também aqui dizendo da nossa ansiedade para que o feirão da Vila Jaiara, a Praça da Vila Harmonia e o Centro de Referência dos Diabéticos comece a funcionar, para que a gente possa cada vez mais ver as emendas do governo federal que são destinadas a Anápolis serem colocadas em prática, trazendo mais qualidade de vida para cada cidadão anapolino, para cada cidadã anapolina, para os nossos mais de 400 mil habitantes.
São recursos importantes do governo federal que chegam a Anápolis para valorizar cada napolino e cada napolina. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 30 minutos, vereador João da Luz é de cidadania e a gente acompanha seu discurso na tribuna. Ele fala no evento expediente. Questão de segunda-feira, dia 9 de março de 2023, ao vivo aqui na Rádio Manchester, também na TV Câmara, nosso canal do YouTube.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo vereador Jackson Charles, convidar aqui as pessoas, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, trazer um assunto aqui que para alguns é polêmica, mas nós temos que tocar nessa ferida. Eu já recebi a reclamação de vários pais mesmo. Por isso que eu estou trazendo o assunto para a tribuna. Mas eu queria dar só uma resposta para o vereador Rimei com relação às escolas que precisam, e semestres que precisam de reformas. O prefeito Márcio Correia fez um processo seletivo e está contratando pedreiro, pintor, servente, vários profissionais da área da construção civil, justamente para poder atender essa demanda, uma demanda urgente, latente, e que o Márcio tem já como gestão tomar as providências no sentido de reformar essas escolas, os CMEs, né? Então eu estive conversando com o Márcio nesse assunto e o Márcio falou que esse processo seletivo desses profissionais é justamente com essa finalidade. Agora, com relação à segurança nas escolas, Rimei, você falou sobre a questão da infraestrutura, sobre as condições da merenda, mas você não falou sobre a segurança. E a preocupação que eu trago hoje é segurança. Eu queria levantar esse tema da segurança nas escolas. Por quê? Nós vimos aí, por exemplo, quando vai fazer o processo seletivo das escolas militares, por exemplo. Nós temos aqui uma pessoa que foi um excelente diretor, né, que comandou uma escola, aí essa escola Arlindo Costa, que é o nosso coronel Edival, que está presente no plenário aqui. Inclusive, quero parabenizar ele pela gestão dele enquanto coordenador da escola Arlindo Costa. Nós acompanhamos ali o quanto a escola melhorou, os alunos melhoraram com relação à educação, né? Então, até o IDEP, né, dos alunos melhorou. Então, o coronel Edivaldo entregou uma escola em desenvolvimento. E nós vimos isso em todas as escolas militares. Todas as escolas militares hoje entregam resultado importantíssimo. Entrega qualidade de ensino e entrega principalmente segurança. E o que um pai quer? Um pai, vereador Rimei, quer deixar sua criança numa escola e saber que ali ela está segura. E aí o pai vai para casa tranquilo, a mãe vai para casa tranquila, sabe aonde está. E essa criança está em segurança. Isso é um dos principais pontos que os pais, quando vai deixar uma criança numa escola, ele observa. Esse é o principal ponto. E as escolas militares hoje, por que que uma criança ali ela está bem segura? Porque nós vemos lá, sim, pessoas, seguranças, às vezes até armado, pessoas armadas, garantindo ali que a segurança esteja ali em ordem. Nós vimos isso em todas as escolas militares e é uma alegria quando um pai consegue uma vaga, né? A corrida para poder conseguir uma vaga na escola militar é enorme. Hoje existe uma disputa, existe um sorteio. E a quantidade de pessoas por vaga hoje disputando uma vaga na escola militar é enorme. Por quê? Porque oferece qualidade, oferece segurança. E por que que isso não acontece em outras escolas? Nas escolas estaduais, por exemplo. por que que não tem condições de melhorar a segurança nas outras escolas estaduais, as que não são militares? Por que que não há investimento nesse sentido? Nas escolas estaduais, escolas municipais, nós temos reclamações aqui das escolas municipais, que um vigia que guarda o patrimônio, ele não está preparado para poder conter uma contenda. De repente, tem alguma ocorrência, um vigia não está preparado, não existe segurança nas escolas municipais, armados nem com cacetete. Então, as escolas municipais e estaduais hoje, o tema que nós estamos querendo levantar aqui é com relação à segurança. Nós precisamos de ver aí o governador Ronaldo Caiado, que tem investido na educação.
Uma parte
hoje a Bolsa Educação, por exemplo, é um investimento que o Caiado faz, né? Importante. Ele é uma bolsa, é um valor que ele dá para cada aluno que estuda, que mantém a frequência. Aluno do ensino médio, que começa do primeiro, segundo, terceiro ano, esse aluno, ele ganha uma bolsa, ele ganha um valor por estar ali frequente, estudando e dando resultado, dando notas. Vereador Rimê, por gentileza.
É oportuno o senhor levantar essa questão. Eu, até ato falho meu, eu não comentei essa questão da segurança. Inclusive, é uma demanda recorrente. O CEMEI Cristiane Alves, por exemplo, que eu visitei lá na região do Calixtópolis, Vivian Park, eles não têm lá, vereador João, um servidor homem, nenhum servidor homem, professor, cuidador, e não tem vigia. Não tem vigia. Então, no caso do CEMEI Cristiane Alves, por exemplo, a demanda lá prioritária deles é vigilância. Não tem um vigia e não tem um servidor homem. E é uma unidade que fica afastada, fica numa rua isolada, um muro muito baixo. Inclusive, isso foi objeto do nosso ofício para a secretária e para a prefeitura. E a questão da vigilância noturna, que as unidades em que a gente visitou, que tinha vigilante, que tinha vigia, a reclamação deles é a vigilância noturna, porque às vezes o vigilante só fica durante o dia. Mas esse tema que o senhor levanta é pertinente, eu só quis fazer um adendo. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Rimê. E aí, dando resposta para as mães que me provocaram, né, que foi a Priscila. A Priscila, ela fez uma observação no Colégio João Luiz de que pessoas estranhas, que não são pessoas ligadas à escola, tendo acesso às unidades escolares, nessa unidade. Ela fez essa reclamação e nós vamos estar fazendo o quê? Um levantamento, vamos fazer uma observação com relação à segurança. Inclusive, antigamente nós tínhamos um segurança que tinha, pelo menos, que era uniformizado, que tinha um cacetete, que guardava, assim, ali a entrada das pessoas que estavam autorizadas a entrar nas escolas. Antigamente, nós tínhamos isso na cidade de Anápolis. E foi retirado, né? Foi retirado. No governo anterior, foi retirado essa persona. Eu acho que é um momento de... Eu queria provocar o prefeito Márcio para poder fazer um estudo. De repente, ele colocar uma pessoa mais qualificada para garantir a segurança dessas crianças, desses adolescentes. E principalmente os professores. Né? Nós tivemos até, eu quero citar aqui um caso, nós tivemos recentemente, em 2024, vereador Fred Cacheta. Nós tivemos em 2024 um caso de grande repercussão que ocorreu quando um estudante foi morto e outros ficaram feridos após um ataque com arma branca nas proximidades do Colégio Estadual Leni Lopes de Souza. Essa situação gerou forte comoção social e reacendeu o debate sobre a necessidade de reforçar o mecanismo de segurança nas unidades escolares da nossa cidade. Isso aconteceu aqui na cidade de Anápolis. E eu acho que nós precisamos, sim, levantar esse tema, trabalhar no sentido de melhorar a segurança nas escolas, porque o resultado é infinito, né? A qualidade do ensino melhora, porque você tendo segurança, você não fica apreensivo, né? As pessoas que estão dentro das unidades. Então, tudo pode melhorar investindo em educação, investindo na segurança também, nas unidades escolares municipais e estaduais. Nós vamos estar trabalhando esse tema e vamos estar provocando tanto o chefe do Executivo Municipal quanto o chefe do Executivo Estadual, o governador Ronaldo Caiado, para melhorar as seguranças nas unidades escolares. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador Fred Caixeta.
Bom, eu gostaria de parabenizar o vereador João da Luz por trazer um tema tão importante. Nós sabemos que a base de tudo é a educação. Não tem como um aluno ter um aprendizado estando inseguro, não tem como um professor passar o conteúdo sem, com a sensação de insegurança daquele colégio. Parabéns. É um tema que nós temos que levantar. De uns anos para cá, vereador João da Luz, infelizmente, a patrulha escolar, que é feita pela Polícia Militar, ela foi esquecida, né, pelos governantes. Não teve mais investimento, não teve mais aumento de efetivo. Mas nós esperamos que essa provocação que o senhor trouxe aqui atenda ao governador para que ele possa olhar por nossas crianças. Tem outros olhares aí que eu não sei, são escusos, mas que as nossas crianças precisam de cuidado nas escolas. Para nós termos resultados bons na educação, todas as outras áreas têm que estar boas. Então, parabéns, vereador João da Luz, conte comigo nessa sua luta para melhorar a segurança nas escolas da nossa cidade e do nosso estado.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. E já convido o próximo orador, escrito vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 41 minutos. Vereador Jackson Charles, que fala na segunda hora de 10 minutos, é do PSB. Você acompanha aqui na Rádio Manchete, TV Câmara. Também no nosso perfil no Instagram, arroba Câmara Nápoles.
Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Andréa Deng. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente, aqui na pessoa do meu nobre amigo e colega Milton Pereira, quero cumprimentar todos que estão no plenário, mas, sobretudo, fazer um cumprimento carinhoso à população anapolina. Presidente André Rezende, mais uma vez a gente vem aqui na tribuna para, às vezes, deixar de falar de coisas promissoras e positivas para poder, às vezes, defender falas que nós entendemos ser muito mais politiqueiras do que produtivas para a sociedade. Qual é a minha visão? Quem é eleito na oposição, ela deve sim se portar como opositor. Esse é o papel da oposição. Agora, o que nós não podemos é distorcer as palavras e confundir oposição com lacração. E o que a gente vê não é uma oposição, e sim uma lacração, objetivando denegrir a imagem de quem está no poder, que está na situação. Ontem foi o prefeito Roberto Naves. Hoje é o prefeito Márcio Corrêa. E amanhã, se eu não estiver na situação, vai ser outro nome. Vai ser o seu José Maria, o seu Antônio. Eu vou usar nomes para poder justificar as minhas falhas, os meus equívocos. Porque quando eu vejo um vereador se preocupar com ataques de redes sociais e atribuir esses ataques ao nome do prefeito, eu nunca vi o prefeito abrir a boca e falar nada de projeto nenhum nessa casa. Eu nunca ouvi. Se ele falou, eu quero aqui assumir essa responsabilidade. Nós que somos vereadores estamos passíveis, estamos sujeitos a críticas mesmo nas redes sociais. Eu sou um exemplo disso.
Eu estou na situação, e até eu na situação, um germe e um moribundo vivem me atacando nas redes sociais. E nem por isso eu vou ficar aqui fazendo vitimismo por causa disso. Eu vou tocar minha vida, fazer meu trabalho e fazer com que as coisas caminhem e apresentar solução para a sociedade. No tocante à lei aqui mencionada, atribuindo ao prefeito Baixo Correia uma perseguição, eu quero salientar o seguinte. A lei 11.947 de 2009 é a lei que trata da resolução do Fundo Nacional da Educação. Ela determina algumas regras para fornecimento de merenda escolar. O projeto que foi apresentado na casa, ele está com visto de origem, só isso. Mais nada. A ideia é boa. É, mas para isso, existe nutricionista nas escolas que fazem isso. É competência disso. Para isso existe o Conselho de Alimentação Escolar. Para isso existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A única coisa é que o projeto tem visto de origem, que pode perfeitamente ser sugerido uma alteração, se necessário for, para estudos junto ao Conselho, uma indicação e pronto, acabou a discussão. Não tem que ficar atribuindo ao prefeito um problema de um projeto que está aqui na casa, que é um projeto que está com visto de origem, que o prefeito tem nada com isso. E aí é melhor a gente pegar e atacar o prefeito. Ataca. Continua atacando. Quanto ataca aqui, o povo aplaude lá fora. Vai lá nas redes sociais e veja quem é que está sendo aplaudido e quem é que está sendo atacado. Isso não é oposição. Isso é lacração. Isso é sentimentalismo bobo. Isso é vitimismo. Eu tenho dito aqui. Nós temos que nos colocar na condição. É oposição, parabéns, cobre. Apresente propostas. Aceite as críticas. Eu estou aceitando aqui, acabei de falar, de um germe, de um moribundo, o tempo inteiro, nas minhas redes sociais. É assim, a vida pública é assim. Ela funciona dessa forma. Agora, o que não pode é pegar isso e atribuir ao chefe do executivo, que não tem nada com isso. Absolutamente. Sobre a questão mencionada aqui das escolas municipais, de fato, as escolas municipais estão precisando sim de manutenção. E não é de hoje, não. Já é tempo que está precisando de manutenção. Mas o prefeito já tomou as providências cabíveis para isso. Todo o diagnóstico necessário para a manutenção da escola foram feitos já. O vereador João foi feliz quando ele falou aqui na equipe de contratação, para a manutenção das escolas. Esta semana já finaliza parte dessas contratações e pelo menos 10 escolas com diagnóstico de prioridade já serão atendidas. Por exemplo, Escola Municipal Deputado José de Assis, Escola Doutor Anapolino Silvete Faria, uma escola nova, uma escola jovem. Assim como o CEMEI, professora Adriana, também um CEMEI jovem, novo. Assim como a escola Benjamin Bessi Júnior, uma escola nova, que já precisa de manutenção. Assim como a Escola Municipal Alfredo Jacomossi, a Escola Municipal Jerônimo Vaz, a Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, o CEMEI Cristiane Alves, o CEMEI Air Borges, o CEMEI Moura Helena, o CEMEI, a Escola Municipal Jesus Duarte e a Escola Municipal Antônio Constantes. Essas escolas são as escolas que foram pontuadas como prioridades nesse primeiro momento, mas que todas as escolas serão atendidas. A necessidade da contratação por emergência desses profissionais é para isso. É para, inclusive, eu fui secretário de Meio Ambiente do município. Eu vi o vereador aqui falar de roçagem por volta das escolas. Eu fui líder do governo anterior, assim como ele tinha outros líderes aqui. eu nunca vi ninguém questionar isso. Eu posso questionar com autoridade. Eu fui secretário de Municipal de Meio Ambiente e, através da Secretaria de Meio Ambiente, eu auxiliava, eu ajudava a Secretaria de Educação nesse apoio às escolas. O vereador mencionou aqui que eu faço um serviço, sim, de apoio à prefeitura. Não é de hoje, não. Tem 25 anos. 25 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um programa chamado Trabalho Voluntário. E não é para criticar, não é para apontar, é porque eu sei que a cidade é grande. A cidade, a prefeitura não consegue chegar 100% a todos os lugares. E, às vezes, uma pequena necessidade apontada pelo eleitor, eu vou lá com a minha equipe e ajudo, eu contribuo, eu faço a minha parte. Por que que nós também, cada um que está se doendo aqui, faz sua parte também? Não é feio, não. Se cada vereador quiser fazer uma partezinha, faz, é bonito. O vereador João me conhece há muitos anos, sabe desse trabalho que eu desenvolvo há 25 anos. O funcionário é o mesmo que trabalhava há 25 anos atrás, continua trabalhando para mim até hoje. Auxiliando, não é criticando, é contribuindo. E eu sou da situação, como eu era da situação anteriormente. Ser situação ou ser oposição, não existe demérito para assumir os fracassos. Do mesmo modo que contribuir não quer dizer que na contribuição você deixa de ser oposição. Ou então, você esteja desviando a sua função de vereador. Não. A população lá fora quer sim que a gente elabore leis. Ela quer sim que a gente fiscalize o prefeito. Quer sim. Mas ela quer que a gente resolve problemas pequenos dela também, para doentas. Ela quer que a gente tire o entulho da porta da casa dela. Ela quer que a gente troque a lâmpada. Se eu tivesse uma escada de vez em quando até trocava. Porque a população vê diferente o vereador. Inocente o vereador que achar que está aqui só para legislar e fiscalizar. Negativo. Nós temos atribuições além disso. Eu poderia aqui passar a manhã toda e ter muita coisa para falar, mas eu vou aproveitar as apartes e vou dando a justificativa necessária de acordo com as apartes que nós temos justificativa para tudo aquilo que é colocado, porque a gente vê muita injustiça naquilo que é dito nessa casa, sobretudo pela oposição atacando a situação. Deu a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador inscrito, vereador José Fernandes.
São 10 horas e 52 minutos, vereador José Fernandes, que é do MDB, que é líder do governo da casa, e também vice-presidente da Câmara Municipal.
Eu quero cumprimentar quem está aqui presente, acompanhando à distância, pela rádio, pelas redes sociais, nessa sessão ordinária, na pessoa da vereadora Thaís, que, ao seu modo, tem feito um trabalho de forma relevante. Eu quero cumprimentar aqui, porque eu tenho acesso e contato com todos os vereadores e, na pessoa da Thaís, felicitar o Dia das Mulheres, que foi ontem. Já cumprimentando a todos. Presidente, colegas vereadores, faz todo sentido esse espaço e a tribuna ser um ambiente de debate. Isso é a democracia. E esse debate tem que vir cunhado com responsabilidade, verdade, sem vitimismo. E a população está enxergando isso. A população reconhece quando isso acontece. Na última legislatura, eu fiz esse papel com independência e muitas vezes com oposição. E a população enxergou isso e no último pleito eleitoral, Deus e a população de Anápolis me deu o privilégio de ser o vereador mais bem votado. Mesmo com uma imprensa orquestrada, parte da imprensa, mesmo com portais também com as suas estratégias e os estrategistas tão alvoroçados, isso refletiu na prática em nós termos o sucesso nas urnas. E eu agradeço a Deus por esse privilégio e principalmente a população de Anápolis. E é nessa linha de responsabilidade que eu estou aqui agora, nesse momento. Para trazer para Anápolis e a população de Anápolis o que de fato vem acontecendo. Nós temos 109 escolas. Problemas são contínuos. É lógico que vai ter problema. O vereador Jacques já trouxe aqui dois exemplos. Do CEMEI Professor Adriana e da Escola Benjamin Beze. Que não tem nem dois anos de vida essa escola. Foi feita agora, no último ano do governo do ex-prefeito. E já tem problemas em manutenção para acontecer agora. Imagina outras que têm 10, 20 anos que sequer estava tendo manutenção. Então, pensar dentro de 109 escolas, um problema que existe e ninguém nega que existe. E generalizar para atingir toda a cidade e a administração é, no mínimo, uma distorção, uma desinformação, uma irresponsabilidade. O Jackson também citou aqui que já tem escolas em andamento com a equipe da prefeitura e da secretaria trabalhando nessa manutenção. Eu posso citar aqui a escola Jacomose, que ele já falou, Casimiro de Abreu, que já saiu agora, a escola lá no Ayrton Senna, que está fazendo a revisão das calhas todas agora, vereador João da Luz, que é consultor, e sabe, não sei se suas casas dá problema com um ano de vida lá nas suas casas, porque as escolas que foram feitas aqui, está dando. Inclusive, fruto de um programa chamado Anápolis Invest, apoiado por muitos, inclusive, colegas que estão aqui criticando, que tem filho aí sem pai, tem sim, a Anápolis é um deles. Um programa órfão, que foi criado, feito uma dívida multimilionária e deu para outro pai cuidar e pagar. Isso é o retrato de uma política de delegar para o outro a responsabilidade e agora vem de forma estratégica querer atingir a atual gestão, esquecendo que tão próximo, tão pouco tempo, foram um dos que apoiaram esse projeto. Temas como zeladoria, abordar, tapa-buraco, roçagem, a manutenção da zeladoria, as questões relacionadas à educação, como a entrega dos uniformes, a manutenção e a reforma das escolas, todos esses são, sim, coisas do cotidiano, mas vamos trazer a realidade. A realidade é que existe um trabalho em andamento sendo feito pensando nas 109 escolas. Existe equipe própria da prefeitura, existe uma equipe própria da escola que só agora vai ter como usar o dinheiro do PAFIE para pequenas reformas, porque só agora o conselho foi definido. O conselho escolar está definido em todas as escolas, porque teve a eleição dos diretores, o conselho foi feito e agora a verba do PAFIE vai chegar. Isso sim é a realidade. Isso é pensar. Não é pensar uma escola e trazer. Esse é um problema geral, estrutural, é o gestão do prefeito Márcio Correia. Nessa linha de responsabilidade, com o que a gente sobe, escreve e fala aqui, eu gostaria de deixar esse arremate de que, sim, estamos trabalhando na zeladoria, na saúde, na educação, um trabalho contínuo. Na educação, já pontuei nas escolas aqui, a zeladoria, principalmente aos redores da escola, na prevenção de maníacos sexuais, de ladrão e de todos os outros. E aqui eu quero cumprimentar o vereador Domingos, e aqui eu estou citando o nome do senhor, da responsabilidade de trazer o assunto sem precisar trazer alcunhas e rótulos e, às vezes, críticas pessoais. Do nível do debate que o senhor trouxe aqui hoje. E é por causa desse nível que eu estou dirigindo diretamente ao senhor, que é isso que a população espera, um alto nível da real demanda da cidade. Então, fechando aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem para a cidade de Anápolis, que estamos trabalhando esse papel de trazer as demandas reais da cidade, nas diversas formas, Isso é relevante de um lado da situação, da oposição, da independência, mas nós estaremos aqui de forma serena e séria, com responsabilidade, para mostrar o trabalho que está sendo feito pelo Executivo, por nós aqui no Legislativo, porque a depender da narrativa que se joga é como se fôssemos omissos ou apoiando o desastre de uma coisa pontual e estamos sem fazer nada. Não é desse jeito e nós vamos continuar subindo aqui com muita seriedade. 4 anos passaram na legislatura anterior, fizemos esse papel e agora estamos no curso dessa legislatura apoiando o prefeito nesse momento como líder também, mas vamos trazer, pensando a cidade com respeito, todos os temas abordados. Não é no nível, na altura do grito que vai ser dado aqui. Nós vamos refletir isso no trabalho sério, lá fora para a população e para Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. Réplica, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Zé, porque, na realidade, hoje a gente pontuou, e eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão, esse mês é um mês que está chegando aí os IPTU na casa dos anapolinos. E eu quero, da minha parte, eu já estou juntando, eu quero pagar meu IPTU em dias, para mim até fazer esse tipo de cobrança que a gente está fazendo ali na tribuna, mostrando alguns pontos, porque tem alguns pontos que é crítico. Semana passada a gente mostrou 2 pontos e uma pessoa que acho que todo mundo conhece aqui, um morador, mostrou 1 ponto. A gente mostrou o ponto do cemitério, muito sujo ali do Vivian Park. Ali do lado do semeio do Tropical, é uma coisa que não pode acontecer, muito perigoso. Agora, o mais perigoso de todos que eu vi até hoje aqui, chegou um ponto muito crítico, é o São Conrado. Lá está muito feio mesmo, muito perigoso. Para quem deixa as crianças, eu sei que a maioria aqui tem filho pequeno e nós, como vereador, além de fazer a crítica que a gente faz, mas a gente também não quer que aconteça nada com nenhuma criança na cidade, porque a gente sabe que é uma dor que não tem reparo. Então, é importante fazer o debate e hoje foi um debate soltar para a cidade de Anápolis. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador José Fernandes que faça a aferição de quórum para darmos início à ordem do dia.
Vereador Luzimar, capitão Elisete, vereador Domingos, Rimê, vereador João da Luz, o Ederson, vereadora Cleide, vereador Zé Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Policial Federal Suender, Jackson Charles, Elias Dunana, Leitão, do Sindicato, Fred Godoy, Thaís, vereador Andréia. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia e passo a palavra ao primeiro secretário para a votação do projeto da ordem do dia.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, mas o vereador Alex... mas está junto com a vereadora Andréia. Concede projeto de decreto legislativo 019-2026, de autoria do vereador Alex Martins e vereadora Andréia Rezende. Concede título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Cruvinel Borges Neto e dá outras providências, comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 19 de 2026, de autoria do vereador Alex Martins e da vereadora Andréia Rezende, está em discussão e já quero aproveitar para discutir. Antônio Cruvinel é o reitor da UEG, um homem que tem se dedicado à educação, aos avanços e na sua gestão a UEG avançou muito aqui na cidade de Anápolis e, além disso, ele tem se dedicado a fazer relacionamentos tanto com os poderes executivo, legislativo, com a sociedade em geral, para que, de fato, a pesquisa, o estudo e a UEG seja cada vez mais valorizada. Pelo seu trabalho, pela educação, pela cidade de Anápolis, merece se tornar oficialmente cidadão anapolino. Então, eu peço a vocês o apoio e o voto no presente projeto. Vereador João da Luz.
Presidente, estou solicitando pela ordem.
O projeto ainda está em discussão, em votação, votação nominal. Como vota vereador Ananias Júnior? Vereadora Andréia Rezende vota favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Vereadora Capitã Elisete?
A favor.
Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Domingos de Paula?
A favor.
Elias Dunana?
A favor.
Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
José Fernandes.
Favorável.
Leitão do Sindicato.
Favorável.
Luzimar Silva.
A favor.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Ré Hamilton do Autismo. Ausente. Vereador Rime Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS. Ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. E já gostaria de ressaltar também que esse projeto é feito pela autoria do vereador Alex Martins, junto comigo, que também é um vereador nessa casa que defende a educação, que é parceiro da OEG, já foi funcionário da OEG e faz a diferença aqui neste parlamento. Palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Matérias de requerimentos por bloco. Requerimento do vereador Luzimar Silva, não está presente. Requerimento número 70... Está aqui? Desculpa, estou ruim das vezes. Então, vamos lá. Requerimento 75-2026, autoria do vereador Luzimar Silva. Requerimento 76-2026, da autoria da vereadora Andréia Rezende. Indicações. Indicação 43, autoria da vereadora Thaís Souza, autoriza o município de Anápolis, institui o programa municipal de fiscalização colaborativa de resíduos sólidos e dá outras providências. Indicação 47-2026, autoria do vereador Jean Carlos. Requer seja enviada ao prefeito municipal e ao secretário de obras, solicitando recapeamento do asfalto em toda a extensão das ruas. Geni Ribeiro Guimarães, Francisco Fontes, bairro Maracanã. Indicação número 48-2026, do vereador Ré Hamilton, não está presente. Indicação do número 49-2026, Policial Federal Suendo, indica ao chefe do executivo para a revitalização da área de preservação ambiental, construção, parque linear devidamente paramentado com pista de caminhada ao longo da avenida Doutor Adriano Machado de Souza nos bairros Parque Pirineus e Residencial Veneza nessa cidade. Indicação 50-2026, Policial Federal Suender, ao chefe do executivo para a construção de uma unidade de base de saúde que atenda os bairros Residencial Verona, Residencial Veneza, Residencial Roma nessa cidade. Indicação 51, Policial Federal Suender, ao chefe executivo para a construção de praça, arena esportiva completa, devidamente paramentada, com vestiários na rua Florença, esquina com a rua Reboleiras, Residencial Verona, nessa cidade. Indicação número 52-2026, Policial Federal Suender, ao chefe do executivo solicitando construção de calçadas ao longo de toda a vicinal PP1, no bairro Residencial Parque Pirineus, nessa cidade. Indicação 53, Policial Federal Suender, indicação chefe executivo construção de uma praça, devidamente paramentada, com parque infantil, e academia ao ar livre na rua 14, quadra C, lote 14, Itamaraty, rua 14, não, I4, quarta etapa, já tem. Indicação 54-2026, André Rezende, solicita ao prefeito municipal de Anápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a realização de feira mensal na estação rodoviária em frente à Praça do Avião, com valorização de artistas locais, empreendedores e artesãos. São essas os requerimentos e indicações, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Já abre a fala da ordem do dia com o primeiro orador inscrito, vereador Rime Jules.
Obrigado, presidenta. Aproveito esse espaço para responder o vereador Jackson Charles e o vereador Zé Fernandes, que falaram na tribuna e sugeriram vitimismo, mas não tiveram coragem de citar o meu nome. Eu não sou vitimista ao ponto de não citar o colega para não ouvir a resposta. Esse é um ponto. E dizer ao senhor, vereador Jackson Charles, que Vossa Excelência não é a melhor pessoa para dar lição de moral para a oposição. Primeiro porque o senhor nunca foi oposição. O senhor sempre esteve do lado do poder. Então o senhor não pode dar aula para a oposição. Depois que eu não citei o nome do senhor no meu pronunciamento. Não pedi a sua opinião. Quem está se doendo pelo prefeito aqui é o senhor.
Eu estou fazendo o meu papel, usando a tribuna, o meu espaço para fazer a minha fala. Não preciso de lacração. Aliás, eu não subo o tom, nem grito, para lacrar. Eu respondo com argumento. Quanto ao projeto, se tem vício de origem ou não, é uma coisa. Mas os ataques coordenados na rede social não foi sobre vício de origem. Foi usando uma palavra para, aí sim, doutor Zé Fernandes, distorcer o meu trabalho. Aí sim é distorcer a narrativa e criar uma onda de ataques contra a oposição nesta casa. Portanto, o senhor, quando não for citado por mim, porque não me falta coragem para citar o nome do senhor, por gentileza, não me retruque para defender o prefeito. O senhor podia subir na tribuna para falar da revitalização do Parque Ipiranga, que pintou uma pista e entregou como se tivesse revitalizado. Mas o senhor ousa subir na tribuna para me atacar, aí sim me atacar e querer lacrar. Eu não meço o meu trabalho nesta casa por comentários de rede social. Não meço porque eu tenho brio. E sempre que for atacado por quem quer que seja, na rede social ou aqui nesta casa, eu vou responder e vou citar o nome, porque eu não tenho medo do debate. Obrigado, eu devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson.
Quero ensinar o vereador René que o regimento não proíbe ninguém a dar a sua opinião para nenhum vereador aqui, nem está proibido de dar nenhuma opinião sobre nenhuma fala de nenhum vereador. Eu quero deixar claro para o vereador René que eu defendo o governo nessa casa. Então, cabe a mim, independentemente de ser ou não líder, fazer a defesa do governo, principalmente com discursos de lacração, como é o do senhor, com discurso de vitimismo, como é o do senhor, ao ponto de desrespeitar uma lei federal enquanto advogado e querer lacrar um projeto inconstitucional na casa e não aceita as críticas. E aí vem o senhor dizer que eu não tenho autoridade para fazer uma crítica ou um debate com o senhor precisa ler melhor o regimento. O senhor precisa aceitar mais. Aceita que dói menos. Eu vou a palavra.
Réplica. Réplica, o vereador José Fernandes.
Vereador Rimi, eu absolutamente eu tenho medo do debate ou falta de coragem. Aliás, eu lembro do senhor até me elogiar por não ter isso. Então, se eu não citei o nome do senhor, é porque eu estou falando mais no macro e eu não tenho nada, nenhum motivo para te evitar. Eu faria isso com maior tranquilidade. Ouvindo o que o senhor falou do outro vereador, do Jackson, eu fiquei até meio lisonjeado, porque eu acho que eu encaixo nesses requisitos que você falou, porque eu já estive na oposição e, de certa forma, orquestrado como você supõe estar. Mas eu gostaria de deixar claro que medo do debate absolutamente eu tenho e que coragem foi a minha vida inteira com coragem para enfrentar qualquer coisa em qualquer nível. Então, eu não evito o senhor, talvez por falta de estratégia, ou o senhor está colocando dessa forma aí diretamente a mim, mas de forma estratégica, muitas vezes eu quero falar para a população, e isso daí se serve para o senhor como uma carapuça, que o senhor extraia da melhor forma, da forma mais construtiva e positiva.
Já passa a palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero, dentro da nossa prerrogativa, que o juízo confere, né, fazer um reconhecimento institucional. Por exemplo, porque eu já vi essa impressão dentro da sociedade. O que está acontecendo com esses presidiários, já? Os presidiários hoje estão fazendo um trabalho de jardinagem, de limpeza dos canteiros, e está fazendo um trabalho de excelência. Eles estão tendo a oportunidade de aprender até uma profissão. E eu quero parabenizar essa iniciativa. Esse foi um projeto que o prefeito Márcio Correia implantou na cidade, permitindo que eles viessem para o meio da sociedade desenvolver um trabalho. Então, nós estamos acompanhando aí a Polícia Penal fazendo, né, a acompanhamento, a segurança desse presidiário, e várias pessoas da sociedade estão reconhecendo o trabalho de excelência e de qualidade que eles estão fazendo. Então, eu queria só deixar esse reconhecimento aí institucional por esse trabalho dos presidiários que estão sendo feitos na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Parabéns, vereador João. Sua fala, ela vem de encontro àquilo que o prefeito está tentando implementar. Mas eu não posso deixar aqui de fazer uma colocação, inclusive, do nosso vereador Fred Cacheta, que foi um idealizador dessa proposta lá atrás. Então, o prefeito está colocando em prática algo, inclusive, que já partiu dessa casa, através de um vereador que também é da base hoje, e que a gente tem o orgulho de dizer isso, e que mostra que o prefeito está, eu diria que fazendo das tripas o coração para poder prestar o melhor serviço para a cidade, usando tudo aquilo que é necessário, todas as ideias, todas as propostas, para poder atender o anseio da população. Dificuldades existem, e nós só vencemos ela com criatividade. E essa ideia do vereador Fred, iniciativa do prefeito Márcio Corrêa, com certeza está sendo importante e vai servir como exemplo para todo o Brasil. Eu vou a palavra.
Pela ordem.
O vereador Jean estava escrito antes do senhor. A palavra é com o Jean.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer duas ponderações em relação à fala do vereador Ribeiro. Primeiro, assim, o fato de se colocar como defesa incisiva do servidor, quer dizer para o senhor que não é só o senhor que fez essa defesa. Eu mesmo, na condição de líder do prefeito, naquela ocasião, nas ocasiões das discussões, sempre me pautei na defesa do servidor. A diferença, vereador, é que a gente tem que ter, sobretudo, o bom senso. É ruim e induzir o servidor a uma falsa expectativa quando o cenário financeiro e econômico não lhe permite isso. Da mesma forma, em tentar inflamar para gerar ânimos exaltados. Ao contrário, nós ficamos horas e horas discutindo com os sindicatos, mostrando a realidade financeira, que eu também queria que o prefeito, e eu acho que ele também, chegasse a anunciar 10, 20%, vamos resolver todas as pendências da gestão anterior. Eu sou o que mais luta aqui há 13 anos em relação a isso. Mas eu não gero falsas expectativas. E eu não mudo minha posição de defesa ao servidor em qualquer circunstância. E eu fui oposição ao governo anterior em dado período, mas jamais induzi o servidor naquilo que não era razoável e concreto. Então, eu faço essa ponderação porque é muito fácil se vender uma defesa sob uma expectativa não real. Nós temos que ser corretos com a categoria, com o servidor público, que quer sim ter a sua correção, vai ter, mas também nós temos que ser realistas com a realidade financeira que a gestão passa. E nós vamos continuar trabalhando para superar as adversidades financeiras e aí sim, a médio prazo, temos a condição concreta de fazer o que nós estamos fazendo isso, reconstruir o fundo que foi dilapidado, para visar a médio prazo a eliminação do déficit, assim como vamos remeter outras áreas e gerar monetização. Mas precisa ser de forma real, transparente e correta, sem gerar falsas expectativas. E eu tenho feito isso com todos os servidores que me procuram, com os sindicatos, tanto é verdade, vereadora Andréa, que dois sindicatos já concordaram com as propostas. E nós estamos muito perto de fechar com o Cid Anápolis e estamos muito perto também em relação ao Simpma. Então, assim, é só para ponderar que nós continuamos defendendo o servidor, né, que o senhor possa também reforçar, mas de uma forma justa, sem gerar falsas expectativas. E eu tive ontem também no Parque Ipiranga, não é verdade, não foi só uma pintura de pista. Sejamos corretos, instalou vários equipamentos, João da Luz, de academia moderna, instalou vários brinquedos, o pet dos animais, uma homenagem foi feita àquela criança.
temos que respeitar, né? Não, não é uma obra de construção, mas uma revitalização. Então, essas são as ponderações para ficar bem claro. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimei Júlio.
Vereador Jean, eu não disse em nenhum momento que o senhor não era defensor do servidor público aqui nessa casa. Eu fiz correlação à minha defesa dos servidores públicos, que eu sempre fiz muito antes de ser vereador, independente de ser servidor público. Então, eu não sei por que, que o senhor está preocupado com essa questão. E, ao contrário, respeito a luta do senhor em defesa do servidor público. Agora, não fui eu que criei falsa expectativa como vereador para servidor público e para sindicato. Mesmo porque, como vereador, eu não tenho essa capacidade. Foi o prefeito Márcio Correia, durante a campanha, que prometeu valorizar, que prometeu pagar as progressões, que prometeu dar a data base, dar o reajuste, fazer concurso público. Então, se tem alguém que criou falsa expectativa, foi ele. Eu estou no meu papel, junto com os servidores, de cobrar que ele honre os compromissos de campanha. E o senhor, na defesa que faz do servidor público, podia falar quando é que ele vai mandar o projeto de lei para essa casa com o reajuste e quando é que ele vai pagar o retroativo do ano passado. Aí sim é valorizar o servidor público.
Obrigada, vereador Rimei. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Só quero acrescentar aí nas falas e agradecer as falas do vereador Jackson Charles, que também foi um defensor junto comigo quando esse projeto da administração pública com a administração penitenciária esteve nessa casa. E hoje, realmente, a cidade de Anápolis tem recebido um excelente trabalho por parte desses detentos, tem aprendido profissões, tem diminuído a cada 3 dias um dia da sua pena. Então, isso é muito bom. Então, são união de forças. Né? União de forças, Jackson nos ajudou, eu acredito e eu quero defender tanto o vereador Rimei quanto o vereador Jean Carles, que há muitos anos, desde que eu acompanho, também faz a defesa dos servidores. Temos 2 vereadoras aí que fazem a defesa dos animais, 2 vereadores que fazem a luta pelos PCDs, 2 vereadores da segurança pública, no caso meu e da capitã Elisete. Nós temos que unir forças. Eu acho que às vezes esse debate pelo mesmo problema, ao invés de aumentar a chance de resolução, faz a trazer mais atraso. Então, eu acho que essa união, eu respeito o posicionamento do vereador Jean Carles, que há muitos anos faz a defesa, mas também respeito o vereador Rimei. Cada um com a sua colocação, cada um com a sua visão do problema, mas que realmente que essa casa deve unir forças para poder resolver os problemas de Anápolis. O prefeito Márcio Correia tem feito muito bem. Nós sabemos que é apenas 1 ano e 2 meses, mas que muitos problemas foram solucionados e nós acreditamos que daqui para frente outros também serão. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Vereador Jackson Charles, o senhor ainda mantém a inscrição do senhor na ordem do dia? Já falou? O senhor só falou nas réplicas, aí o senhor estava inscrito para falar também. Mas o senhor dispensa? Obrigada. Já encerro a ordem do dia e abro as comunicações e já gostaria também de fazer um convite a toda a população e a todos os vereadores de estar presente amanhã, às 9:30 da manhã. Daremos posse ao vereador Elias Dunana, de forma definitiva, como vereador nesta casa. E será um dia que a Câmara ganha mais uma pessoa, em definitivo, para os trabalhos da cidade de Anápolis. Faremos isso na hora do pequeno expediente. E quero também convidar a todos, hoje às 14 horas, no Centro Administrativo, no auditório, terá um evento importante em parceria com o Poder Executivo e a Câmara Municipal para a destinação dos 6% de imposto de renda para os fundos da infância e da juventude e o fundo do idoso. É uma forma da gente fazer a destinação dos recursos do nosso imposto de renda e que essa destinação fique na cidade de Anápolis para ser investido em políticas públicas importantes para a cidade. Então, quem tiver a oportunidade de fazer essa destinação faz toda a diferença para o social da nossa cidade. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária.